Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast do Só Que Não. O meu nome é Joana Martins e hoje trago-vos a história da Catarina.
E o que é isso do tão bonita nem reparei na cadeira de rodas? Ou tão bonita só é pena estás na cadeira de rodas? Ou tipo, isso aconteceu a uma menina tão bonita? Tipo, isto é, as pessoas acham que te estão a elogiar, mas estão-te a discriminar.
A Catarina tem 32 anos e uma energia invejável. Viveu sem deficiência até aos 27 anos, o que lhe permitiu formar-se como adulta sem barreiras. Precisamente por isso, a Catarina sabe apontar claramente as diferenças no tratamento da Catarina em pé e da agora Catarina sentada. A cadeira de rodas é o que lhe permite ser independente, mas nota que lhe são atribuídas características de debilidade, falta de autonomia e até de castigo que não correspondem à verdade. É a falta de acessibilidade e muitas vezes de sensibilidade que impede a verdadeira liberdade de todas as pessoas com deficiência. Mas o resto, deixo que seja a Catarina a contar-vos.
Estava no Rio de Janeiro, tinha ido visitar uma amiga e tive uma inflamação na medula. Os médicos não sabem exatamente o que é que aconteceu. Eles acham que terá sido alguma coisa autoimune. E foi assim de repente, e depois no espaço, ou seja, isto foi mais ou menos uma semana, foi assim tudo muito rápido, e houve um dia que já não consegui levantar-me, que foi de 31 para 1, de 2015 para 2016, portanto a passagem de ano, que eu lembro-me de brindar e estava tipo na cama, e eu não tive um processo de luto, respeito muito quem o tem, e tenho muitos amigos que o tiveram e que ainda têm, mas eu não tive, eu simplesmente, não sei dizer porquê, pensei, a minha vida agora é sentada, vou fazê-la da melhor forma. A minha família, os meus amigos, tudo me permitiu voltar muito rapidamente à minha vida normal. Eu formei-me como pessoa, enquanto pessoa sem deficiência. Ou seja, eu sei de tudo o que eu sou capaz, aliás, do que todos nós somos capazes. E de repente sentei-me e a sociedade começou-me a imprimir algumas coisas de se calhar não és capaz disto, se calhar não és capaz daquilo. Mas como eu sei quem eu sou, eu penso, não sou capaz porquê? Quem é que me diz isso? Quem é que impõe isso? E eu, como me tornei uma pessoa com deficiência já em adulta, eu noto que tenho isso muito ciente de que, não, eu posso efetivamente tudo. Neste momento a única coisa que eu não consigo fazer é andar. E a cadeira não me prende. O que me prende são realmente todas as minhas envolvências, ou seja, no sentido das barreiras físicas, as barreiras das pessoas, a forma como as pessoas me tratam, me olham. Isso sim é que nos prende, a nós utilizadores de cadeira ou pessoas com mobilidade reduzida ou pessoas com deficiência. Eu já tive entrevistas que me fizeram no início da minha lesão em que eu não estava tão alerta para isso e não tinha tanto cuidado na forma como iam transmitir a minha mensagem, em que eu depois fui ver a entrevista no jornal e era jovem, preso, uma cadeira de rodas, conta a história de superação, por exemplo. Pá, e eu hoje em dia penso, eu nunca permitiria que um título daquele saísse com uma entrevista minha, porque eu não estou presa, eu não estou condenada, eu não estou, e há muito isso, e isso perpetua-se, por exemplo, nas novelas, nos filmes, quando o pior que acontece a uma vilã é ter um acidente, ficar paraplégica. Portanto, todos os castigos que há é uma cadeira de rodas. Se vais, a cadeira de rodas está muito ligada à doença, à hospitalização, à dependência. E o que eu quero é que entendam, obviamente, que pronto, há pessoas que estão em cadeiras de rodas que estão numa fase débil e que vão melhorar ou não. Mas há pessoas que vivem numa cadeira de rodas e que são saudáveis em cima de uma cadeira de rodas. Simplesmente, às vezes, tiveram um acontecimento infeliz ou traumático ou whatever que as levou a ficar numa cadeira de rodas. O peso que se põe sobre uma cadeira de rodas, que no fundo é o que me permite estar aqui, porque se não fosse a cadeira eu não estava aqui, estava na minha cama, porque eu não posso andar. Põe-se um peso muito grande numa coisa que é a nossa liberdade, em vez de se pôr peso num degrau que para nós é uma parede. Nada sobre as pessoas com deficiência sem as pessoas com deficiência. Porque depois vamos a uma casa de banho adaptada e temos um caixote de lixo que abre com o pé. Ora, meus senhores, eu não funciono com os pés. Portanto, não pode ser. Aquilo foi pensado por alguém que não tem deficiência. As viagens agora têm que ser muito mais planeadas. Eu não deixo de viajar, mas têm que ser mais planeadas. No avião, nós temos que contactar a companhia e dizer que estamos na cadeira e perceber se o avião tem manga, se não tem manga, porque se tiver manga, à partida vais até o avião e depois passas para a cadeira do avião. Põe-te a tua cadeira no porão e faz a viagem, mas depois existem outros problemas. Não existem casas bem adaptadas nos aviões, só aqueles aviões de longo curso. E depois também existem aviões que, por exemplo, não têm a manga, têm as escadas. Há uns que têm a plataforma, mas eu já ouvi de alguns que nem a plataforma têm e que as pessoas precisam de ser carregadas quando vão nesses aviões, portanto, ainda há alguns problemas, mas pronto, o avião, à partida, uma companhia da maioria, está bem adaptado. Depois, os hotéis. Os hotéis, em primeiro lugar, os hotéis acessíveis, verdadeiramente acessíveis, geralmente são os mais caros. Eu, hoje em dia, já não caio na treta dos motores de busca de ver lá comodidades para pessoas com mobilidade condicionada, que aquilo é tudo uma treta, perdoem-me, mas eu ligo sempre. E hoje em dia já ligo e peço fotos, como a pessoa também vai aprendendo com as vezes que ficou sem tomar banho porque não havia cadeira de banho. O comboio é uma falsa inclusão, claramente. A CP é uma falsa inclusão. Porque a CP diz que é inclusiva, que os passageiros com mobilidade reduzida podem viajar, mas só podem entrar e sair por uma questão de segurança com a ajuda de um assistente. E tens que reservar a tua viagem com 12 horas de antecedência. Ou seja, eu não posso, não tenho a liberdade de ir e vir. Isto não é liberdade nenhuma, porque enquanto eu estava de pé, chegava à estação e dizia que era um bilhete e dava-me na hora para o próximo comboio, eu não posso fazer isso agora, porque estou numa cadeira de rodas. Olha, a primeira pessoa que tu arranjares, tu fica com ela, porque assim, ela é que vai cuidar de ti. Ou então, só sais de casa dos pais quando arranjas alguém para cuidar de ti. Opa, portanto, esta eterna ideia de que nós somos muito dependentes. Para mim, eu vejo-me, obviamente, sentada numa cadeira de rodas e eu não te vou dizer que é assim, eu não vou a uma discoteca e ficam a olhar para mim como ficavam. Até porque não veem o meu rabo nem as minhas pernas, não é? Agora só veem, só tenho meio corpo para me valorizar. Mas na discoteca não olham para mim como olham. Mas eu lido bem com isso. Pois mais, sei que há muita gente que até, e isto é muito engraçado, que até olha para uma pessoa, por exemplo, para mim, ou para um amigo meu, e pensa, é giro, mas depois vê uma cadeira ali e eu acredito que os neurónios não batam um com o outro, que é tipo, mas calma, tem uma pessoa gira na cadeira de rodas, como é que... Não, eu não posso estar eventualmente interessado por uma pessoa com deficiência, quer dizer, como é que é isto? Tipo, nunca ninguém me preparou para isto. Há muito desconhecimento, a vida sexual não é um tabu sequer, é uma coisa que não existe. A pessoa olha para uma pessoa na cadeira de rodas e não pensa que ela pode fazer sexo, que ela pode ser mãe, que ela pode ser pai, que ela pode ter uma relação casual, uma pessoa com deficiência, a ter uma relação casual, sexo de uma noite, não é possível. Uma pessoa com deficiência, se tem uma relação com alguém, é para a vida. Estou-me um bocado a trazer para o meu seio, para o meu grupo de amigos, amigos com deficiência. Porquê? Porque a minha vida, o meu dia-a-dia, ok, eu estou sentada numa cadeira, mas a minha vida não gira em torno disto, por muito que eu fale muito nas minhas redes sociais sobre a deficiência, porque é uma coisa que faz parte da minha vida. Mas eu arranjar amigos que estivessem na cadeira também comigo e que partilhassem desta visão, desta minha visão de ter muitos outros interesses para além de falar da deficiência, que hoje em dia tenho 5 amigos muito próximos que estão na cadeira também, mas que foi uma construção também, porque eu às vezes pensava muito, pá, eu estou com uma pessoa com deficiência, estou sempre a falar de que sondas é que usas, cadeira é que coisa, e eu queria falar de outras coisas, sabes? Eu sei que às vezes vou na rua e as pessoas, é eu estar ali, eu não estar... As pessoas só veem a minha cadeira. É tipo a minha cadeira. E, por exemplo, se eu estiver com alguém, as pessoas dirigem-se à pessoa que está comigo. Também já me aconteceu entrar numa discoteca com um grupo de amigos e o segurança não me dar o cartão a mim. E eu era a primeira da fila e o segurança estava a dar o cartão à minha amiga. E eu estava tipo, mas desculpa, não estou a perceber. Ela vai pagar as minhas bebidas. E ele ficou, não sabia. E eu, mas isto é inconsciente. A pessoa em nenhum momento acha que eu, enquanto pessoa com deficiência, vou àquela discoteca beber os meus copos e pagar os meus copos. Não acham isso? Uma das grandes coisas que tem que mudar é a representatividade da pessoa com deficiência. Ou seja, e a representatividade passa por livros na escola onde se incluam pessoas com deficiência, passa por integrar as crianças com deficiência na escola, ou seja, haver um ensino verdadeiramente inclusivo. Quando eu vou na rua e o teu filho aponta para mim ou diz alguma coisa, primeiro, tipo, não recriminem, obviamente que se apontar, se acharem que deve recriminar, porque também não se aponta para ninguém, ou me dizem que não se aponta, mas pronto, tudo bem, mas não digam como eu ouço às vezes, de género, olha, não apontes que a menina está dói-dói, olha, não fales que ela está doentinha. Aquela criança vai ser o adulto que vai achar que todas as pessoas de cadeira de rodas são doentes e não são saudáveis e são dependentes. Ou seja, isso é preciso mudar. E é preciso colocar as pessoas com deficiência em todas as frentes. Um apresentador numa cadeira de rodas, não vês? Porquê? Será que não há ninguém com deficiência que quis apresentar um programa? Se calhar não teve a oportunidade de chegar lá. Ou um ministro. Já temos uma deputada, inclusivamente hoje em dia, com cadeira de rodas, que utiliza uma cadeira de rodas e a secretária de Estado é visual. Mas precisamos de mais. E se nós não temos essa representatividade, e eu lamento informar, mas é porque não nos dão essa oportunidade. Queria muito estar viva para ver um mundo onde já não precisássemos de cotas, ou seja, onde tivéssemos já todas as pessoas devidamente integradas, mas realmente É necessário porque recrutamento inclusivo muitas vezes não há. Ou seja, há muita gente que não consegue sequer aceder a uma entrevista de emprego por falta de acessibilidade, quer seja acessibilidade física, quer seja acessibilidade digital, visual, comunicacional. E o próprio local de trabalho muitas vezes é. E entre ter um candidato sem cotas, com deficiência, que nos exija pôr aqui uma rampa, porque parece que dá-me trabalho, ou um candidato que não precise de rampa nenhuma, vamos se calhar contratar este, porque nem queremos saber às vezes os currículos, é se calhar é o mais fácil que gasta menos dinheiro. Por um lado, ou nós somos coitadinhos, não é? Que somos uns desgraçados, que estamos condenados a uma cadeira, e também há muita questão, e isto pode ser muito difícil de ouvir, mas é verdade, há muita questão da pessoa se sentir bem em ajudar uma pessoa que ela acha que vai precisar de ajuda, que é do género deitar a cabeça na almofada e pensar, eu hoje ajudei uma pessoa com deficiência. Já estive no shopping e um senhor, sem me perguntar nada, começou-me a empurrar à saída do elevador, eu estava sozinha, e eu tive que parar a cadeira e dizer, eu não podia ajudar, a menina só estava a ajudar. Depois ficam indignados, não é? E depois há outra questão do guerreiro, não é? Do guerreiro, do super-herói, da inspiração. Se tu recusas ajuda, ou és mal criada, ou és mal agradecida, ou estás revoltada com a tua vida. Esta é muito difícil das pessoas entenderem ainda hoje, mas eu continuo a bater na mesma tecla. Não há problema nenhum nós nos inspirarmos uns nos outros. Eu inspiro-me em muita gente. Agora, inspirar pelo que a pessoa é e não inspirar pelo que a pessoa é porque tem uma deficiência. Quase como, ai, a Catarina tirou um curso superior, que máximo, ainda por cima ela é uma pessoa com deficiência. Tipo, todas as minhas vitórias estão aliadas ou exponenciadas por eu ter uma deficiência. Ai, mas uma pessoa não faz por mal e não sei o quê. Eu sei que não fazem por mal, mas percebam que estão, vincular as nossas vitórias à nossa deficiência. Isso não pode ser assim. Nós somos só pessoas com uma característica. O capacitismo é uma palavra que ainda não é muito usada aqui em Portugal, mas basicamente quer definir a discriminação contra a pessoa com deficiência. Porque a discriminação, ou seja, o capacitismo está nas barreiras físicas, portanto na falta de acessibilidade física que existe. O capacitismo está nos olhares das pessoas, nos olhares de pena, nos olhares de dor, nos olhares de... nem sei. O capacitismo está na forma como as pessoas interagem connosco, como me infantilizam, como me tratam como uma criança, como muitas vezes não exigem o mesmo de mim porque acham, coitada, tenho uma deficiência, e não estou a falar, felizmente nunca passei isso na pele, mas sei que, por exemplo, a nível de emprego e tudo, há muito esta questão de, ai, não vamos exigir tanto daquela pessoa porque ela tem uma deficiência, e assim, quando às vezes não é isso que é necessário. O capacitismo às vezes é disfarçado de um elogio, por exemplo, a questão de, ai, és tão bonita, nem reparei na cadeira de rodas, e eu costumo dizer, pois que se reparasses, talvez a sociedade fosse mais acessível, porque eu não tenciono esconder a minha cadeira de rodas. Diretamente não me dizem do género, tu não podes fazer isto, mas dizem muitas coisas indiretamente, que é, tu não podes ter uma vida ativa, tu não podes, parece às vezes até, tu não podes divertir-te, não podes estar feliz com a situação em que estás. Isso foi uma coisa que eu também me tive que debater bastante, esta questão de, e eu entender que eu estava feliz na situação que estava. Posso ser feliz como era antes, aliás, até se calhar mais, porque sinto que hoje em dia a minha vida... Tenho muitos propósitos e muitas coisas que me envolvem. Portanto, sim, viver com uma deficiência pode ser, é mais difícil, mas não é por causa da deficiência, é por toda a envolvência e por toda a falta de acessibilidade que existe à nossa volta. E o que realmente nós devemos pensar é em eliminar as barreiras à nossa volta para que nós possamos viver verdadeiramente independentes.
A Catarina não gosta que tenham pena dela. E, sejamos honestos, quem é que gosta? Ter pena de alguém é triste e condescendente. Quando têm pena de nós, é irritante e até humilhante, não é? Convenhamos. A compaixão apresenta-se-me, por exemplo, como uma forma mais ativa de participar na vida das pessoas que passam por eventos deste tipo. Enquanto pessoas sem deficiência, podemos trabalhar na melhoria das condições de acessibilidade, oportunidades de emprego, inclusão. Podemos até fazer uma avaliação mais objetiva do que vemos. De que forma é que as pessoas com deficiência estão condicionadas? Porque é que nunca pensamos na adaptabilidade das coisas a pessoas que fogem à norma? Seria assim tão difícil? Para as pessoas que nascem com uma deficiência, nem sempre é muito claro onde estão os limites do que lhes é ou não é possível. A autoestima pode ser inconscientemente condicionada por uma sociedade que não sabe lidar com tudo que foge à tal verdade universal. Por isso é que o exemplo da Catarina tem uma força inesperada, porque ela esteve do outro lado. É como se os olhos dela conseguissem ver por dentro das barreiras. porque até ela não as via antes da lesão. Numa pesquisa rápida pela internet, procurei o significado de deficiente. As definições são defeituoso, fraco, imperfeito, insatisfatório. A força das palavras em sociedade tem ganho cada vez mais palco. Há quem se queixe que agora já não se pode dizer nada. Eu acho que andamos, e andamos, há demasiado tempo a dizer coisas a mais com as palavras erradas. O capacitismo é real. É a discriminação das pessoas com deficiência, às vezes pela pena ou pela infantilização. E estas pessoas crescem. São pessoas adultas também. Por outro lado, a representação de pessoas com deficiência como inspiradoras vincula o cotidiano dessas pessoas, e até as suas vitórias, à sua deficiência e não ao mérito e ao esforço, comuns a todas as pessoas com e sem deficiência. E isso tem um nome, chama-se Inspiration Porn, ou pornografia da inspiração. Pensem que de todas as vezes em que se inspiraram em parte ou totalmente na deficiência de uma pessoa para elevar o que ela fez, não estão mais do que a elevar a sua deficiência e não a dar crédito a todas as coisas boas e incríveis que essas pessoas conseguem fazer, só por serem pessoas e não por serem pessoas com deficiência. Espero que tenham gostado da entrevista com a Catarina, porque eu e ela podíamos ter ficado ali mais 2 horas a falar as duas sobre tudo o que se relaciona com a deficiência motora e sobre outros temas, na verdade, porque a Catarina também é uma boa comunicadora. A Catarina é uma forte ativista na área das pessoas com deficiência e cria muitos conteúdos acerca das coisas que vai lendo, sentindo e passando. Por isso, se quiserem saber mais sobre o que é o capacitismo, podem segui-la procurando por Espécie Rara Sobre Rodas no Instagram. Vão aprender muito, confiem. Na próxima semana vou partilhar a história do Tiago. O Tiago é original de São Paulo, no Brasil, e tem, por isso mesmo, um sotaque que eu acho que é delicioso. É geógrafo de formação, mas em Portugal trabalha como auxiliar na área da saúde, na Vila de Tábua, perto de Coimbra. Decidiu emigrar do Brasil para cá porque, enquanto pessoa LGBT, sentiu a sua existência ameaçada. Quis afastar-se do regime de extrema-direita do Jair Bolsonaro e considera-se um refugiado, embora legalmente não o seja. É que a lei brasileira, pensada por regimes mais progressistas, confirma que as pessoas LGBT têm direitos. Mas, na prática, o regime de extrema-direita de Jair Bolsonaro nem sempre os defende. Mas sobre isto, falo-vos na próxima semana. Esta semana é tudo. De relembrar que podem assistir também a estas entrevistas em vídeo na RTP Play e no YouTube. Procurem por Só Que Não e subscrevam o canal do YouTube. Sigam também o Só Que Não no Instagram em Só Que Não RTP e escrevam lá também os comentários que vos passarem pela cabeça. Eu gosto sempre de saber o que acharam e, com certeza, os convidados do Só Que Não também. Sou Joana Martins, um grande beijinho e até para a semana.